DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir mais uma emissão da DW. Acompanha o Maria João Pinto. Neste jornal, Abel Chivukvuku tem 72 horas para abandonar a Casa CE, um ultimato de 5 partidos da coligação em crise.
Por simplesmente, com todo o respeito, pediu-se então ao presidente para que ele próprio pudesse então apresentar as cartas à mesa.
Ano letivo no ensino superior em Angola arranca com protestos contra as propinas.
Nós vemos a situação com sentimento de repulsa, de insatisfação e até certo ponto de revolta, porque sentimos nós que o Estado angolano quer elitizar o sistema de ensino.
E ainda o impacto dos smartphones nas eleições na Nigéria. São os destaques da emissão da manhã desta terça-feira, 26 de fevereiro. É um ultimato de 5 dos 6 partidos que compõem a Casa CE ao líder desta formação política. Abel Chivukvuku tem 72 horas para abandonar a Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral. Desde o início da crise, nesta que é a segunda maior força da oposição, vários dirigentes estão a abandonar o barco e os deputados da bancada parlamentar deixaram de falar a mesma língua. Nelson Francisco Sul tem os detalhes.
Na base do ultimato, segundo Manuel Fernandes, um dos vice-presidentes e membro do Conselho Presidencial da Coligação, Abel Chivukvuku, quebrou a confiança da organização.
Confiança de parte dos vários entes constituintes da Coligação e, por isso, simplesmente, com todo o respeito, pediu-se então ao presidente para que ele próprio pudesse então apresentar as cartas à mesa.
A crise política na segunda formação partidária na oposição em Angola, a Casa CE, é praticamente reversível, tendo em conta que na manhã desta terça-feira está marcada uma conferência de imprensa num dos hotéis da capital, em Luanda, em que alguns dos vice-presidentes da coligação e os presidentes de 5 dos 6 partidos que compõem a coligação vão anunciar as medidas a serem tomadas contra Abel Chivukvuku, o atual líder, caso não venha abandonar a liderança pelos próprios pés. Entre as várias acusações, Chivukvuku é acusado de fazer oposição contra a própria coligação e de ter concentrado todos os poderes na sua pessoa.
É verdade que a filosofia de trabalho que foi adotada é que tudo tem que ser em prol de uma única pessoa. Não se criava equipa de trabalho, não se fez da casa uma máquina política, mas se fez de Abel Chivukvuku um grande homem político. Ele já era, mas tudo na casa era feito por ele ou para ele.
Palavras de Manuel Fernandes, um dos vice-presidentes da Casa CE e presidente do Palma, um dos partidos que compõem a coligação. Outro vice-presidente e líder do grupo parlamentar da Casa, André Mendes de Carvalho, contactado pela DW, remeteu outros esclarecimentos na conferência de imprensa a realizar-se nesta terça-feira.
Não tenho nada a comunicar do momento. Portanto, está uma equipa que vai dar a conferência de imprensa e esclarecer essa situação toda, não é?
Entretanto, a Merco Chivukvuku, irmão do presidente da Casa CE e uma das figuras de proa entre os independentes, diz que as acusações contra Chivukvuku são infundadas e apontou o dedo aos 5 partidos como os causadores da instabilidade na organização.
As acusações que estão a fazer são infundadas, na medida em que os que estão a desmantelar são eles.
Criada em abril de 2012, 4 meses antes das eleições gerais, o verniz dentro da casa entornou em maio do ano passado, após 5 dos partidos que compõem a coligação terem intentado um processo contra o presidente daquela organização política junto do Tribunal Supremo. Em consequência disto, vários dirigentes têm vindo abandonar o barco e os seus deputados da bancada parlamentar estão divididos. Nelson Francisco Sul, ADW, em Luanda.
E nós aqui na DW queremos saber qual é a sua opinião, como vê o futuro da Casa CE e de Abel Chivukvuku após este ultimato para abandonar a coligação. Comigo em estúdio está a Madalena Sampaio a acompanhar as mensagens que vão chegando dos ouvintes. Bom dia, Madalena.
Bom dia, já nos chegaram vários comentários. Lucas Taúlo acredita que a coligação angolana Casa CE pode ter um futuro próspero caso escolha um líder que esteja a serviço da causa do povo. As lideranças africanas, na sua maioria, têm um fim negativo, diz este ouvinte. O caso de Abel Chivukvuku, que já é contra a sua própria coligação, é de lamentar porque vê nesta atitude como uma artimanha para não abandonar o poder. Caso ele não abandone a Casa CE no prazo de 72 horas, corre o risco de ser escorraçado, como aconteceu ontem na delegação da RENAM, o maior partido da oposição moçambicana, em Sofala, Moçambique. Mais mensagens mais à frente.
Obrigada, Madalena. Saiba como pode participar neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, continuam a decorrer as operações de resgate na mina ilegal de rubis no norte do país, onde ficaram soterradas 11 pessoas esta segunda-feira. Segundo a empresa concessionária da exploração de rubis na região, a Monte Poês Ruby Mining, 8 corpos foram recuperados e um mineiro ilegal que tentava salvar os soterrados foi resgatado com vida. Em comunicado, a empresa denuncia inércia e conivência das autoridades face ao comércio ilícito de rubis, um facto que diz provocar este tipo de acidentes. O Tribunal de Kempton Park, em Joanesburgo, na África do Sul, decide hoje sobre a extradição do antigo ministro das Finanças moçambicano, Manuel Chang, acusado pelos Estados Unidos de envolvimento no caso das dívidas ocultas. O pedido de extradição de Chang, em prisão preventiva desde 29 de dezembro, foi apresentado pelos Estados Unidos, que acusam o ex-membro do governo de Moçambique de conspiração para fraude eletrónica e fraude com valores mobiliários e lavagem de dinheiro. A 5 de fevereiro, Moçambique enviou um pedido diplomático para requerer também a extradição do ex-ministro. O chefe do Estado-Maior-General das Forças de Defesa de Moçambique nomeou ontem 11 oficiais da RENAMO para ocuparem cargos de chefia no Exército no quadro dos consensos nas negociações de paz. Com estas nomeações passam a ser 14 os oficiais da RENAMO em cargos de chefia no Exército moçambicano, tal como exigia o maior partido da oposição no memorando de entendimento com o presidente Filipe Nyusi. No Senegal, a Comissão Eleitoral pede aos candidatos presidenciais e aos seus apoiantes que evitem fazer declarações prematuras sobre o resultado da votação de domingo. O apelo surge depois de o primeiro-ministro ter anunciado que o presidente cessante, Macky Sall, teria vencido as eleições com base nos resultados apurados pelo seu partido. A oposição rejeita estas declarações e diz que tudo aponta para uma segunda volta das presidenciais. A Comissão Eleitoral diz que a contagem ainda está a ser feita pelas estruturas autorizadas. O presidente da República Centro-Africana, Faustin Archange Touadéra, nomeou ontem o seu chefe de gabinete como primeiro-ministro. A nomeação é anunciada 3 semanas depois da assinatura de um acordo de paz entre as autoridades e grupos armados. Este acordo, o 8º desde o início da crise na RCA, em 2013, prevê a nomeação de um governo inclusivo.
DW África. Deutsche Welle.
O ano letivo no ensino superior em Angola começou oficialmente esta segunda-feira, mas o arranque fica marcado por uma campanha de protestos contra o pagamento de propinas nas universidades públicas. O movimento dos estudantes angolanos diz que vai confrontar o governo. Manuel Luamba tem mais informações.
Propina Note é a designação de uma campanha lançada nas redes sociais por ativistas cívicos e estudantes universitários contra o pagamento de valores monetários nas universidades públicas. Recentemente, Maria do Rosário Sambo, ministra do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia, anunciou que, a partir do próximo ano, os estudantes deverão pagar uma taxa nos períodos regulares, manhã e tarde. A governante justifica a medida por facto de o Estado não dispor de condições para suportar todas as despesas. O estudante e ativista cívico Arante Kivuv é um dos mentores da campanha contra a propina, explica a DW as motivações.
Muitos dos estudantes que estão nessas faculdades, nessas faculdades públicas, são desempregados, não têm a possibilidade de pagar propina. Visto que vivemos num país que o índice de desemprego vem aumentando cada vez mais que passa, nós achamos que o Estado, né, não pode criar barreira das pessoas que não têm a possibilidade para estudar em colocar que a universidade pública paga propina.
Por sua vez, Francisco Teixeira, presidente presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, MEA, acusa o Estado angolano de pretender elitizar o ensino superior.
Nós vemos a situação com sentimento de repulsa, de insatisfação e até certo ponto de revolta, porque sentimos nós que o Estado angolano quer elitizar o sistema de ensino. É um claro interesse do Estado em tornar o ensino simplesmente para pessoas da classe alta e eliminar de uma vez por todas os filhos dos pobres.
Para evitar a implementação da anunciada medida, o movimento estudantil vai promover encontros com responsáveis de governo e de outras instituições do Estado, conclui Francisco Teixeira.
A princípio vamos escrever para os órgãos de soberania, pedir ao Ministro do Ensino Superior que nos apresente um estudo científico, que eles realizaram um relatório qualquer que diz que a juventude angolana já está preparada para pagar a universidade, porque até nós sabemos, os últimos estudos dizem que esta metade da juventude angolana é desempregada e a juventude é a maior população na universidade.
O protesto ocorre numa altura em que foi aberta esta segunda-feira o ano letivo no ensino superior. O discurso de abertura acoube a Frederico Cardoso, ministro de Estado e chefe da Casa Civil da Presidência da República, que disse ser necessário controlar o surgimento de instituições superiores no país. Já Eugênio da Silva, secretário de Estado do Ensino Superior, diz que o governo vai reforçar a aposta na melhoria da qualidade do ensino e a aprendizagem.
Teremos um ensino superior com mais docente, um ensino superior provavelmente com candidatos com um perfil mais adequado àquilo que são as exigências do ensino superior, um ensino superior com exigências de avaliação do desempenho docente e com avaliação dos cursos na área das ciências da saúde.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Mais informações sobre Angola em www.dw.com/Angola.
Na Nigéria, milhões de eleitores levam os seus smartphones para as assembleias de voto e os telemóveis tornaram-se uma importante ferramenta de trabalho para os observadores eleitorais. Mas as fotografias e vídeos feitos nas urnas podem ter efeitos negativos. Al-Mariam Desalegn, ex-primeiro-ministro da Etiópia e chefe da Missão de Observação Eleitoral da União Africana, deixou um apelo numa conferência de imprensa sobre as redes sociais, 2 dias depois das eleições presidenciais e legislativas na Nigéria.
Nigerians and other stakeholders should act responsibly.
Os nigerianos e outros atores devem usar as redes sociais de forma responsável e não espalhar informações falsas sobre as eleições, especialmente sobre os resultados.
False information on the elections, particularly the results.
Um pedido feito no momento em que já circulam milhares de tweets com hashtags dando conta tanto da vitória do presidente cessante, Muhammadu Buhari, como do seu rival Atiku Abubakar, e ainda decorre a contagem dos votos. Além do Twitter, também no Facebook e em grupos do WhatsApp, partilham-se fotos e vídeos de protestos e alegadas irregularidades no dia das eleições, informações que na maioria das vezes não podem ser verificadas. Além da União Africana, outras missões de observação falam da grande influência das redes sociais nestas eleições e a maioria faz uma avaliação negativa. Derek Mitchell é o presidente do Instituto Nacional Democrático em Washington, que enviou 20 equipas de observadores para 16 estados da Nigéria, juntamente com o Instituto Internacional Republicano. É um grande desafio. As novas tecnologias são avassaladoras, fake news incluídas. Quando não sabemos se um vídeo é real, é difícil acompanhar as novas tecnologias. Precisamos do apoio de quem as criou e de quem as percebe melhor. No relatório de análise às eleições, Derek Mitchell cita receios credíveis de que as fake news em circulação no país possam agravar as tensões. Esta intensa partilha de informação também se explica pelo grande aumento do número de utilizadores. Em agosto de 2018, a Comissão de Comunicações da Nigéria falava em mais de 104 milhões de pessoas, mais de metade da população, com acesso à internet no país. Samson Itodo lidera a organização não-governamental IAGA África, que colocou cerca de 4 mil observadores um pouco por todo o país.
But thirdly, it's also using their phones to promote electoral integrity and transparency.
O telemóvel também é usado para promover a transparência, expor e
irregularidades. Os telemóveis melhoram o processo eleitoral, mas ao mesmo tempo há um lado negativo. Vemos notícias falsas e disseminação de resultados falsos. Ebelo Puta conhece bem esta realidade. A editora de projetos da página do Baua.org, que pertence ao centro investigativo do jornal online Premium Times e verifica notícias das redes sociais. Os smartphones, afirma, podem trazer mais transparência aos processos eleitorais, mas é preciso ter alguns cuidados. Independentemente de quem filma ou partilha, é preciso incluir algumas informações. Quando e onde é que isto se passou exatamente? Assim, as outras pessoas não vão poder utilizar este vídeo para promover a violência num outro local. Entretanto, os primeiros resultados oficiais das presidenciais de sábado, divulgados pela Comissão Eleitoral, colocam o presidente cessante, Muhammadu Buhari, na liderança, com a vitória em 7 dos 36 estados nigerianos. O partido do seu principal rival, Atiku Abubakar, rejeita, no entanto, estes números, classificando-os como incorretos e inaceitáveis.
DW Notícias.
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse esta segunda-feira que os venezuelanos, em união nacional com o seu governo, vão solucionar a crise político-económica que afeta o país. A mensagem foi enviada aos Estados Unidos e aos países aliados na América Latina, no mesmo dia em que o autoproclamado presidente interino venezuelano, Juan Guaidó, o vice-presidente dos Estados Unidos e representantes do Grupo de Lima se reuniram na Colômbia. Após o violento bloqueio das entregas de ajuda nas fronteiras venezuelanas, os estados da região vão recorrer ao Tribunal Penal Internacional, mas rejeitam o uso da força para a admissão de Nicolás Maduro. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Mohammad Javad Zarif, a grande figura do Acordo Internacional sobre o Programa Nuclear Iraniano de 2015, anunciou ontem à noite na rede social Instagram a demissão do cargo. O chefe da diplomacia pede desculpa pelas falhas e justifica a decisão com a incapacidade de continuar no cargo, embora não tenha avançado detalhes. Falta saber se o presidente iraniano, Hassan Rouhani, vai aceitar admissão do ministro dos Negócios Estrangeiros. E a fechar o noticiário futebol alemão, o Leipzig conseguiu empatar ontem a uma bola frente ao Hoffenheim, quase no final do jogo, que marcou o encerramento da 23ª ronda da Bundesliga. O Leipzig mantém-se em quarto na tabela, já o Hoffenheim segue na 8ª posição.
DW, Espaço do Ouvinte.
E recordo que nesta emissão quisemos saber como veem os nossos ouvintes o futuro da Casa CE e de Abel Chivukovuku após o ultimato de 5 partidos da formação política para abandonar a coligação. E continuam a chegar comentários, Madalena.
Continuam, de facto, a chegar comentários. João Mocheap, da Beira, Moçambique, escreve no Facebook da DW que a política africana é baseada na ganância pelo poder e espera que depois desta decisão da saída de Abel Chivukovuku, a coligação Casa CE continue com os mesmos objetivos. João Manuel Madeira também nos escreveu e lamenta que os políticos só se preocupem com o poder e nada façam em benefício do povo. E Salomão Bravo pergunta aos filhos de África se não têm noção de que as suas lutas não atraem o desenvolvimento do país. Recebemos também vários comentários sobre os Mad Germans, os trabalhadores moçambicanos da extinta RDA, o ex-ministro alemão dos negócios estrangeiros da antiga República Democrática da Alemanha pensa que ainda há muitas questões em aberto em relação às transferências dos salários dos trabalhadores e pede a reabertura do caso. Foi um tema que a DW avançou ontem. Luís Guilamba acha que o caso das dívidas ocultas abriu os olhos de muita gente, finalmente, mais vale tarde do que nunca, e espera que os Mad Germans consigam o que eles exigem há 40 anos. O triste nisso, diz, é que Moçambique não é o único país africano que enviou os seus filhos para a ex-RDA. No entanto, é o único que ainda se debate com esta situação. Este ouvinte, Luís Guilherme, também acha que o Papa Francisco deve pensar muito bem antes de pisar o chão de Moçambique. Carlos Marquel acha que nunca é tarde, mas muitos acreditam na correção dos erros e a aplicação da justiça, dando aos Mad Germans o que lhes é devido. Sabe, porém, que o governo alemão tem força e capacidade para isso. Da Cruz, Arnaldo Mendes acha que vão sair muitos fantasmas de todo este processo. Nagasak Trai comenta também no Facebook da DW que assim seja feito. Há muito sofrimento e humilhação no seio dos Mad Germans. João Saguá de Souza diz também que a Alemanha tem de pagar. E Nelly Baltazar lembra que a Alemanha já pagou, e há um bom tempo, o dinheiro já está em Moçambique, só que o governo não quer pagar esse dinheiro aos ex-trabalhadores. Como vês, Maria João, são muitos os comentários dos nossos ouvintes sobre este tema e sobre outros também.
E nós agradecemos então aos nossos ouvintes a participação. Obrigada também a ti, Madalena. Já sabe que pode continuar então a deixar os seus comentários na nossa página no Facebook, DW Português para África. Fica por aqui esta emissão da manhã. Tenha um bom dia.